Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para um episódio muito especial do Cartola Cast, o episódio de número 200! 200 episódios de Cartola Cast completados hoje, agora, nessa edição, e a gente tem muita coisa para falar. Antes da gente começar a falar de Cartola aqui, eu queria mais uma vez, né, assim como a gente fez na semana passada, cumprimentar muito, de forma muito especial, os nossos cartoleiros do Rio Grande do Sul, cartoleiros e cartoleiras, dizer que a gente está junto, reforçando a campanha para que as pessoas doem, ajudem, compartilhem boas notícias, boas iniciativas, e dizer que o Cartola também comprou esse barulho, e a partir de agora, quando você abre o seu aplicativo do Cartola, já está lá o link para você clicar e acessar o paraquemdoar.com.br, que é o site que direciona quem está afim de doar e não sabe como, para causas importantes, para links confiáveis, PIX e contas que você pode fazer a sua transferência sem perigo, sem desconfiar da procedência, são instituições confiáveis. Então, cartoleiro e cartoleira, muito convidados a se juntarem a gente, a doarem, a fazerem a sua parte para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Dito isso, vamos ao Cartola Cast 200. Estou aqui hoje, como sempre, né, na companhia do nosso Caçoca, o Cássio Leitão, e hoje também com o Márcio Menezes, aqui da equipe do Cartola. Marcelo, seja muito bem-vindo, tamo junto, obrigado pela tua companhia num episódio tão especial, amigo.
Pô, alegria toda minha de estar com vocês, com você, com o Caçoca, num momento tão singelo e pontual da história do Cartola Cast, e dizer que o coraçãozinho aqui tá apertado, a gente fica difícil da gente pensar e focar no jogo, mas a gente tem que levar alegria também para as pessoas, né? Num momento desse, a coisa não está fácil, as águas teimam e não baixar, mas a gente tem que acreditar que tudo vai caminhar para um rumo melhor. Força para a galera, força para todos os amigos do Rio Grande do Sul.
É isso, Caçocla, seja muito bem-vindo, amigo. Você é disparada a pessoa mais velha aqui nesse podcast, porque você está desde o episódio 01, né? Ou talvez até do 00, de um piloto qualquer. Eu cheguei no 32 e aqui estamos, né? Juntos mais uma vez aqui para outro episódio, não menos especial que todos os outros. Tudo bem?
Fala, Bernardo, Márcio Menezes, galera cartoleira. Tudo bem na medida do possível, né? Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, agora tem enchente também no Maranhão, né? Então a gente torce para que todo mundo se restabeleça o quanto antes, que essa fase difícil passe. E a gente fala muito no Cartola de mitada, né? Quem está mitando são os jogadores de Grêmio Internacional ajudando as pessoas nos resgates. Eu vou citar os nomes aqui de alguns que eu vi, né? Pode ser que alguns estejam fazendo anonimato, que é bonito da mesma forma, mas Rocher, Mercado, Thiago Maia, Ener Valência, Diego Costa, Gustavo Nunes, Kaique, Marquezin, Alário, muitos deles não são nem brasileiros, né? E poderiam apenas...
O próprio D'Alessandro, né, cara? Que não é jogador, mas já foi durante tanto tempo, é ídolo do Inter, né?
Todos esses eu vou até cometer injustiça de esquecer algum nome, que estão passando por isso e enfrentando, sendo heróis mais do que nunca, né? Minha proposta é quando voltasse ao futebol no Rio Grande do Sul, tivesse um Grenal meio a meio e as torcidas aplaudissem de pé esses guerreiros. Ia ser muito bacana. E eu vi uma notícia agora que o Carbajo teve uma dificuldade em casa, a enchente pegou muito forte a casa dele, foi resgatado ele e o Pavon, e o Carbajo já está em Montevidéu, está tudo bem com ele, mas sofreu na pele tudo que está acontecendo. Então, é muito pesado. A gente está aqui para falar um pouco de uma coisa mais alegre, mais tranquila, que é o Cartola. Vamos que vamos para essa sexta rodada, obviamente, desfalcados dos jogos dos times gaúchos.
Pois é, uma rodada com alguns jogos adiados, alguns jogos que não vão valer, né, para essa. Alguns jogos que não serão disputados nesse final de semana, portanto, não vão valer para o Cartola. Uma rodada que começa no sábado, 4 da tarde, com Flamengo e Corinthians. Tá bom ou quer mais? E esse é o único jogo pro Cartola no sábado, tá? Porque tem. Teria, né? Galo e Grêmio, se não fosse tudo isso que a gente está falando. No domingo, tem Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Barueri, tem Fortaleza e Botafogo no Castelão às 4 da tarde, também às 4 da tarde tem Atlético Goianiense e Cruzeiro, às 18h30, Vasco e Vitória em São Januário, jogo interessante do ponto de vista dos ânimos aí, né? Dois times que precisam muito da vitória. Bahia e Bragantino se enfrentam às 18h30 também na Fonte Nova, e aí outros dois jogos adiados que seriam no domingo, né? Criciúma e Cuiabá, Internacional e Juventude, né? Num confronto regional que obviamente não vai acontecer, e na segunda-feira, no Morumbis, tem São Paulo e Fluminense, esse sim valendo para o Cartola. Então, não valem para o Cartola Inter e Juventude, Criciúma e Cuiabá, também não vale para o Cartola o Galo enfrentando o Grêmio. Márcio, algum desses jogos aí te chama a atenção por ser um jogo mais de mais fácil escalação, não?
Cara, minhas fichas para essa rodada, que eu não vi ainda nenhum jogo destacadamente com um favorito assim daquele que você joga as fichas todas em cima, naturalmente ficam com o Flamengo em casa contra o Corinthians meio claudicante, com o Palmeiras em casa contra o Atlético, que é um time muito perigoso, o Atlético Paranaense do Cuca, e o Bahia, que vem numa crescente, que recebe o Bragantino na Fonte Nova. Eu acho que dentro desses três jogos, o cartoleiro tem a base de um bom time, de um time que promete ser competitivo para essa sexta rodada.
E aí, Cassó, claro?
Cara, de fato, está bem difícil assim, definir os maiores favoritos. A gente já confiou no Vasco, né, jogando em casa em outra rodada, e não se deu muito bem, mas se for pensar, o Vitória também não está num bom momento. Acho que dá para olhar com carinho um pouco para o Vasco, sim. Mas, para mim, assim, o que sobra mesmo é o Palmeiras, pela fase que vive, pela consistência que tem. Mesmo contra um Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é aquele time que vai muito bem em casa e não consegue ir tão bem fora de casa. Estou falando de Campeonato Brasileiro, obviamente. E na Copa do Brasil mesmo, não foi bem fora de casa contra o Ipiranga. Mas na Sul-Americana está nadando de braçada. Mas o Palmeiras, cara, é muito forte, não importa o time que vai a campo. E eu não abro mão de uma coisa nessa rodada, do Abel Ferreira ser o meu treinador.
Já é um bom começo, né? Um bom caminho para a gente começar a pensar nessas escalações aí para o final de semana, tanto para o Cartola Clássico quanto para o Express, né? Lembrando que o Express está a todo vapor também, galera que já testou. Já está na ativa mais uma vez. Quem não testou ainda, vai lá, testa. Tem bônus para você que é cartoleiro pró. Pode usar o bônus aí para testar, para brincar um pouquinho no Express. Testar as águas, ver em que liga você se encaixa melhor. Enfim, tem muitas opções para você no Cartola Express também. Mas vamos dar uma olhadinha nas opções de mercado aqui. Começando sempre, né, como já é tradicional aqui no nosso Cartola Cast, pelos goleiros, né? Márcio, o Caçocla falou do Palmeiras, né, no Everton, e nesse momento ele é, entre os prováveis, ele é o goleiro mais caro. Você acha que vale a pena esse investimento?
Rapaz, o Palmeiras tem números que fazem com que o investimento no Everton e a expectativa de SG sejam bem considerados. Porém, eu acho que há outros goleiros com valor menor e com mais potencial. Eu tenho mais inclinação a escalar numa rodada como essa o Rossi, que eu acho que está com um preço mais acessível.
E aí você, Caçocla, o que você vê no mercado de goleiros aí?
Então, é sempre aquela incógnita, né? A estratégia usada para goleiro, se você pensa no SG, se você pensa no goleiro que vai ter muito trabalho. Eu costumo olhar mais para SG, mas não está fácil, como a gente falou, essa rodada tem muitos jogos equilibrados. Eu vejo uma possibilidade, de repente, do Marcos Felipe, do Bahia contra esse Bragantino que não está decolando assim na temporada. Acho João Ricardo uma ótima opção, ele que bateu recorde de defesas na última rodada, vai pegar o Botafogo, imagino que seja exigido, e de repente assim fatura o SG. O Everton de fato é uma boa opção, né? Mas está mais caro, não recomendaria tanto gasto. E um último nome seria o Rafael. O Fluminense, se jogar como jogou contra o Colo-Colo, é um time que vai se defender mais do que atacar. Acredito até que não vai ser assim, mas imagino um São Paulo em cima para tentar vencer mais uma no Morumbi.
Pois é, sempre lembrando, né? Tirando o Everton, que é o goleiro mais caro do mercado nesse momento e não tem como fazer o hack, né? Para todos os outros goleiros do Cartola, você pode fazer o hack do goleiro, pega um goleiro que não vai jogar, que está machucado, não vai atuar na rodada válida, ou que é reserva mesmo e que tem pequena chance de entrar, escala ele como titular. E o goleiro que você quer, mais barato que ele, no banco de reservas, assim você evita de negativar, vai entrar o seu goleiro como reserva e o máximo que vai acontecer, ele vai zerar. Estou dando uma olhada aqui nos hacks possíveis, né? E tirando o Everton, obviamente, o Bento, o goleiro do Atlético Paranaense, que é o segundo goleiro mais caro para a rodada entre os prováveis, tem hack com o Cássio, né, que perdeu a vaga no Corinthians. O Fábio do Fluminense tem hack com o Everson, enfim, dá para fazer hack com praticamente qualquer goleiro aqui do Cartola. Então, cartoleiro, atua na segurança, atua com bola de segurança aí, vai na boa, faz o hackzinho, garante pelo menos o zero, né, na sua rodada. Mas tem outras opções também para a gente avaliar. Vamos começar a olhar as laterais. Caçocla, você acha que é melhor pensar em saldo de gol, pensar em pontuação, quem atua também na frente? Como é que está a tua estratégia na rodada?
Então, eu sempre tenho um carinho especial pelo ESG, por essa questão. Os 5 pontos não podem ser desprezados nunca. Quando a gente tem um meia que dá uma assistência, a gente comemora, né? Se o seu defensor obtém o ESG, ele conquistou a mesma coisa que o meia quando ele adquire a assistência. Mas a gente sabe da força do Marlon no Cartola, né, por conta dos desarmes. Ele nem começou tão bem quanto estava no ano passado, mas acho uma boa acreditar no Marlon do Cruzeiro. E o Lucas Piton do Vasco, eu penso que é uma opção boa e barata. Pensando nos mais caros, o Piquerez, cara, jogando em casa, sempre um cara muito forte, pontua muito, finaliza. No último jogo teve 2 finalizações defendidas, então é uma opção que não dá para descartar. Do Botafogo, eu vejo o Hugo com boas possibilidades. É um lateral que vai bem ofensivo e defensivamente, então numa dessa pode mandar bem. Só não acredito muito no SG. Quando tem Lucheiro em campo, dificilmente tem placar em branco.
Fala, Marcelo.
Pensando aqui no SG, eu vou trazer 3 informações aqui que eu acho que podem ser úteis para o cartoleiro. O Flamengo pega o Corinthians. O Corinthians, em 4 jogos na temporada contra times de Série A, passou em branco 3 vezes, o que teoricamente reforçaria a possibilidade de SG do Flamengo. O Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, mas o Atlético Paranaense, como visitante, já fez 20 gols em 14 jogos na temporada. Não costuma passar em branco. E o Vasco, que pega o Vitória. O Vitória não teve gol de atacante até agora. Só que o Vasco, nos últimos 4 jogos em casa, tomou 9 gols. Então, essa questão do SG, que sempre é um norte na preparação de goleiros, de laterais e de zagueiros, tem essas informações aí que podem ser relevantes. Por isso que eu estou com a minha proposta de acreditar no Rossi pro gol e em defensores do Flamengo e em defensores do Bahia também, que só sofreu 1 gol nos últimos 4 jogos na Arena. O Cássio já tinha falado do Marcos Felipe, defensores do Bahia, que tem laterais em ascensão, agora voltando para os laterais, onde você tinha colocado. O Santiago Arias é um jogador que tem crescido bastante no campeonato, pode ser uma boa opção. E, sem dúvida, como o Cássio já falou, Piquerez e Marcos Rocha são os laterais do Palmeiras que estão sempre participando dos scouts ofensivos. São nomes muito interessantes.
São boas opções aí para o cartoleiro pensar, né? A gente tem, mesmo jogando fora de casa, tem o Juninho Capixaba pelo Bragantino, né? Que tem atuado como meia também, então ele pode acabar sendo esse coringa, né? Faz lateral, faz meio campo, pode dar passe, bate falta, cruzamento, enfim, ele é sempre uma opção interessante para o cartoleiro. Aí, o Márcio falou no Flamengo, né? Você tem a possibilidade aí do Ayrton Lucas, por exemplo, voltando à titularidade, costuma ser muito acionado no setor de ataque. Marcos Rocha, Piquerez. Enfim, o cartoleiro tem boas opções, e o próprio Lucas Piton, né, cara? Já que o Vasco não tem ido bem defensivamente, aliás, o Vasco não tem ido bem de maneira geral, mas o Piton é um cara que costuma ajudar bastante aí com assistência, com chute a gol, enfim, pode aparecer num jogo dos desesperados, ele pode dar uma ajuda aí pro Vasco em busca desses 3 pontos. Vamos dar uma olhada nos zagueiros, então, para a gente fechar esse setor defensivo. O Márcio, que nomes te chamam a atenção aí para a zaga, cara?
Olha, num primeiro momento eu tenho esse olhar muito voltado para esses 3 times, Flamengo, Palmeiras e Bahia. Eu gostaria muito de ter uma zaga com jogadores que, além do potencial do SG, são jogadores que costumam chegar na frente, são armas para os seus times na bola parada. Então, a gente tem hoje o Fabrício Bruno num preço bem interessante, custando 5 cartoletas e 5,02. Um cara hoje interessante para o setor. Quem leva muita fé no Palmeiras pode ir de Gustavo Gomes, que é o segundo mais caro aqui, 9,89, mas os zagueiros não estão lá num preço muito salgado. Então você tem nomes aí interessantes. E outro nome que me agrada nesse momento, que pode ser um custo-benefício legal para quem está acreditando no Vasco defensivamente, eu não estou levando fé por conta desses números que eu coloquei para vocês, seria o Léo, que está 3,22, com 1,24 para valorizar. Pode ser um nome ousado aí, interessante.
Fala, Caçocla.
Então, eu gosto muito dessa opção do Gustavo Gomes, né? Acho que onde tem Palmeiras tem uma zaga segura. E eu falei da dificuldade do Atlético Paranaense como visitante. Por acaso, venceu o Palmeiras, né? Ano retrasado como visitante. Foi uma das duas derrotas em casa do Palmeiras, Ceará e Atlético Paranaense. Só que isso foi há 2 anos. O Palmeiras está muito mais consistente. É verdade que o jogo é na Arena Barueri, né? Mas Palmeiras tomou quantos gols no campeonato?
Um
só, né? Um apenas. Então é difícil encarar essa defesa. Um outro nome que eu gosto é o do Arboleda, mesmo enfrentando um Fluminense forte. O Arboleda também tem a jogada ofensiva a seu favor, então tem essa possibilidade de fazer um golzinho, participar de alguma forma interessante. Mas eu gosto também da opção do Zé Ivaldo, do Cruzeiro, que é um cara que, quando a saída de bola está dificultada, ele vai avançando e finaliza. É bom de cabeça também, então pode ser uma opção. Do lado do Atlético Goianiense tem o Alex Vinícius, que é um cara muito forte também no jogo aéreo, já tem 5 gols na temporada, mas a gente sabe que esse início do Atlético Goianiense pesa muito para o lado da confiança, e o Dragão vai precisar mostrar muito aí para vencer sua primeira partida.
Mas opções aí que o cartoleiro tem para montar o seu time, para fechar essa linha de zaga. Vamos dar uma olhadinha então nas opções que a gente tem a partir de agora para o meio-campo, né? As opções que o cartoleiro pode fazer. Peraí, que meu aplicativo deu coisa aqui, mas eu fiz besteira, mas eu já estou abrindo de novo aqui. Enquanto isso, Caçocla, vai falando para a gente um pouquinho aí do meio-campo, enquanto eu remonto o meu time que eu estava fazendo até fazer besteira.
Então, meio de campo, o lugar dos craques, né? Acho que o De La Cruz é um cara que vem sendo muito regular, e com a ausência do Arrascaeta, provavelmente não vai começar jogando de novo. Se for para o jogo, deve começar no banco. De La Cruz é um cara muito ativo, faz funções ofensiva e defensiva, assim como outros exemplos que eu citei. O Rafael Veiga, né, desencantando, né, estava um bom tempo, desde o Campeonato Paulista sem fazer gol, fez 2 gols na Libertadores. Então se torna uma ótima opção. E um cara que eu tenho batido na tecla aqui é o Tassiano, que é praticamente um atacante no Bahia. O único gol dele no Brasileiro não valeu, né, para o Cartola, tem disso, mas a gente espera que ele faça gol dessa vez para valer para os cartoleiros. Eu principalmente espero, porque ele está no meu time.
Fala, Marcelo.
Cara, esses nomes do Bahia são muito interessantes. O Bahia tem 3 jogadores... com potencial de pontuação muito bom no setor. O Everton Ribeiro, que vem fazendo um bom campeonato, se apresentando para o jogo mais solto do que vinha no Flamengo, bem adaptado ao esquema do Rogério Ceni. O Cauli, que é um jogador que ainda não deu gol e assistência no campeonato, mas tem ótimos números.
Gol no jogo que não valeu também, contra o Fluminense.
Pois é. Mas, cara, que jogador interessante, né, o Cauli. Pô, que jogador dinâmico, busca a bola do lado, porra, infiltra, da passe, jogador muito inteligente, e como o Caçocla falou, o Tassiano, que é um meia que vem jogando como atacante, fica muito perto do gol. Então eu acho que o Bahia tem nomes muito interessantes, até nomes mais baratos do que a média do setor, para quem quiser realocar um pouquinho o seu patrimônio. Outro jogador interessante, que esse seria uma aposta muito ousada, seria o Mateuzinho, meia do Vitória, que é um cara que tem apresentado uma regularidade muito grande nos jogos, está com uma média em quatro partidas de 7 pontos, para um clube que só fez 1 ponto em 4 partidas. É um jogador que é a alma criativa do Vitória, participa muito do jogo, tem boas possibilidades. E um outro nome também não lá muito cotado é o do... Não posso dizer que ele não é muito cotado para um jogo desse, que é o Matheus Pereira, que é outro jogador, vai jogar o Cruzeiro, joga fora contra o Atlético Goianiense, mas é um jogador que tem participado também muito ativamente dos jogos. Certamente o Cruzeiro tem 7 gols nos 5 jogos que já fez, e muito provavelmente outros tentos do Cruzeiro vão passar pelo pé dele. Todas as jogadas ofensivas, ele está carimbando ali, municiando os atacantes, é um nome interessante. Para quem quiser diferenciar, eu acho que o Matheus e o Mateuzinho são nomes bem válidos.
Tem um nome que me chama a atenção aqui, Marcião, não sei se você concorda comigo, e acho que ele não foi citado aqui, então vou botar esse nome aí na roda, que é o Pochettino do Fortaleza, cara. É um cara que participa muito das ações ofensivas. No jogo contra o Boca Juniors, ele deu 3 assistências, chega na frente, tal, ajuda, marca. Tem uma média de 5,47 no Cartola, né, nesses 4 primeiros jogos aí. O mínimo para valorizar também está por aí, tá, o mínimo para valorizar está dentro da média do que ele costuma fazer, contra um Botafogo que não tem passado em branco, assim, em termos de SG. O Botafogo tem vencido seus jogos, mas tem sofrido gol. Então, talvez o Pochettino seja uma boa opção, não?
Sem dúvida, acho que se encaixa muito nesse perfil da dupla Matheus que a gente falou antes aí. É um jogador inteligente, um jogador que está atuando, me parece que está atuando agora um pouco mais avançado do que atuava no ano passado. Já tem 2 assistências no campeonato. É um bom nome.
Caçocla, vamos falar de ataque, não? Vamos olhar as opções aqui. O cartoleiro que veio escalando o time junto com a gente aqui, olhando as opções. Você acha que o cartoleiro está bem servido com o Verrete? Será que desencanta em São Januário? Volta a fazer gol? Pedro pelo Flamengo? Luiz Henrique no Botafogo? Como é que monta esse trio, hein?
Cara, opções não faltam, de fato. O Verrete é o meu capitão. Vou insistir. Espero que não seja uma insistência no erro, né? Que desta vez eu acerte. Acho que o Luciano é uma baita opção, ainda mais sem o Calleri. O Luciano é um cara muito ativo no ataque do São Paulo. Tem feito gols, participado de gols. Contra o Palmeiras, que foi 0-0, ele deu 6 desarmes. Então é aquele cara que incomoda a saída de bola do adversário, pontua de diversas formas. Na última rodada ele foi o maior pontuador ao lado do Eric, né? Por tudo que fez contra o Vitória. Gosto da opção do Everaldo, que é um dos artilheiros do campeonato, atacante do Bahia. E para citar mais um nome, para não deixar o Márcio sem opção nenhuma, eu vou falar do Cebolinha, que é um cara que está barato, menos de 5 cartoletas, o Flamengo joga em casa, com necessidade de vencer. O Flamengo não foi bem novamente no meio da semana, mas o Cebolinha vinha de lesão e foi o melhor jogador do Flamengo. Muita gente citou o De La Cruz, mas para mim o Cebolinha foi o melhor jogador do Flamengo, que mais criou. O Flamengo é certo que não vai ter o Bruno Henrique, né? O Flamengo anunciou que se lesionou. Então o ataque deve ter apenas 2, Cebolinha e Pedro. Então eu gosto da opção do Cebolinha para esse jogo.
Márcio, tem um cara aqui, cara, que ele arrebentou no início do ano, mas no Campeonato Brasileiro ele ainda não desencantou. Talvez o cartoleiro queira comprar na planta para esperar valorizar, que é o Flaco Lopes, né? Será que vale a pena o Flaco por 5 cartoletas e 60?
Cara, para quem tem problema, quem está com problema no patrimônio, quem está apertadinho, eu acho que vale. Mas eu acho que ele fica muito ofuscado pela possibilidade de você já ter o Endrick no time. Eu não passa no momento pelas minhas primeiras opções. Eu concordo muito com o Cássio do Luciano. O Luciano realmente está muito bem, foram 4 gols em 5 jogos. Só que o Luciano tem uma curiosidade, eu fui dar uma pesquisada no Luciano, os últimos 7 gols que ele fez pelo São Paulo, todos foram fora de casa. Então ele está precisando marcar com a torcida, mas está jogando muito bem. É de fato um ótimo nome. O Verrete, eu tô muito, muito assim com o Vasco, porque eu não consigo ver essa produtividade e acho que ele é um cara difícil para aquele cartoleiro que gosta de fazer aquela casadinha de um meio, de um atacante, da mesma equipe, para poder potencializar, de repente ter aquele momento glorioso de acertar a assistência, acertar o autor do gol. Está difícil de encontrar alguém para fazer essa casadinha com ele. Então, quem confiar no Verrete tem que confiar no Verrete pelo Verrete. É o faro de gol, é a bola na área, é o cara, sim, que vai ficar lá e vai resolver. Eu acho que o Pedro é muito. O Pedro e o Endrick são jogadores muito cotados para a rodada. E o próprio Everaldo, já que a gente, para quem está pensando em utilizar os meias do Bahia, ter ali uma combinação de dois, três jogadores do Bahia do meio para frente, é algo que pode gerar bons frutos para o cartoleiro.
Ô, Caçocla, tem um nome que ficou devendo nesse comecinho de temporada do Cartola, mas ele voltou a marcar. Será que voltaremos a ter Germán Cano como um mito da temporada? Será que esse jogo é bom para ele?
Cara, todo jogo é bom para ele. Você sabe quem escalou Germán Cano na última rodada?
Quem?
Eu mesmo.
Ah, é?
É. Foi o jogo que abriu a rodada. Eu botei Hulk de um lado, Cano do outro. Pelo menos o Cano resolveu a parte dele. Fez um gol cedo, né? Podia até ter pontuado melhor. Teve até uma chance de fazer 3-0. Cano, uma bola que ele não domina bem e acaba chutando por cima. Mas não dá para duvidar dele. Um cara que fez 84 gols nas últimas duas temporadas é sempre uma peça especial. Vejo uma rodada assim com outras opções seguras ou mais seguras, nem tanto assim, que a gente está bem na dúvida de quem são os favoritos. Mas vejo outras opções mais claras assim para a rodada. O problema é o Palmeiras, né, cara? Que a gente confia tanto, mas os atacantes do Palmeiras não têm feito tanto. O Márcio falou do Flaco aí. O Endrick tem apenas 5 gols na temporada. Então, um cara que vem marcando pouco, 5 ou 4. Na verdade, vou até pesquisar aqui. E o Lázaro entra pouco. O Estevão ainda tem... É muito substituído. Ou o jogo seguinte acaba sendo sacado. É uma característica do Abel, né? Usa bem o elenco. Então, fica difícil apostar num atacante do Palmeiras. O próprio Abel admitiu que o Rafael Veiga ele não consegue não escalar, por isso o Rafael Veiga acabou ficando sobrecarregado, entrou numa fase mais ou menos, mas já se recuperou. Então, a gente não falou do Lucheiro, do Fortaleza, ou não sei se o Márcio falou,
né? Não, mas você falou no início. Não,
você já tinha falado no início, verdade.
Então, e do outro lado o Júnior Santos, né, que tem a lei do ex, jogou no Fortaleza. E é o vice-artilheiro do Brasil na temporada, com 15 gols ao lado do Pedro. O artilheiro é o Mastroianni, com 16, mas esse não tem jogado tanto no Brasileirão, né? Tá mais para a Copa Sul-Americana.
Aliás, lei do ex também no Luciano, né? Que foi um dos primeiros citados aí. Luciano jogou no Fluminense, se não me engano, até na primeira passada do Diniz, né? Pelo Fluminense, um dos atacantes era o Luciano, aquele Fluminense que jogava muito, não fazia gol, né? Não resolvia os jogos e acabava perdendo pontos ali. O Luciano era um daqueles jogadores do Fluminense na época, e depois foi para o Grêmio, depois para o São Paulo, e está aí prestigiado pelo novo treinador, né? Que falou que viu os vídeos. O Luciano é um cara diferente, então o que ele está fazendo não surpreende, porque ele é capaz, enfim. O Zubeldía está bem animado com o Luciano, e isso já é material para o cartoleiro saber, né? Que o Luciano vai ter minutos em campo, com certeza.
O Endrick tem 4 gols na temporada. Dei um gol a mais para ele, que ele está fazendo tanto, né? Que a gente dá uma moral a mais. Gol pela seleção não está nessa conta, ele fez 2 pela seleção, mas pelo Palmeiras no ano ele fez apenas 4 gols. E se você pegar mês de maio, né, ainda é bem abaixo do que se imaginava.
Exatamente, mas eu sei lá, eu gosto muito, acho que ele vai muito pela participação, ele é muito intenso no jogo. Ele pega, ele dribla, ele sofre falta, ele cruza, ele chuta no gol, ele pode não fazer o gol, mas ele chuta, ele tenta, ele vai, ele só vai. Né, isso é muito bom. Eu gosto muito de assistir o Endrick e acho que ele dá essa resposta também em termos de scout. Agora, para fechar a escalação, tem que ter o técnico. O Caçocla já declarou aí que o negócio ele está fechado com o Abel para mais uma rodada. Você está nessa também, Márcio? O Abel é o caminho?
Acho que o Abel é uma bola de segurança considerável. É impossível, você vai concordar comigo, é impossível não pensar no Abel como primeira opção para um time que é o time que tem menos oscilação no campeonato. E se mantém praticamente o tempo inteiro num padrão alto, que é o caso do Palmeiras. Eu gosto também da opção do Tite, porque eu acredito que o Flamengo é favorito e tem tudo para ganhar o jogo do Corinthians, porque é uma diferença técnica entre os times hoje considerável. Mas, se você tem as 11 cartoletas para pagar o Abel, vai no Abel. O Tite está custando 9 e o Rogério Ceni, que é o outro time que eu tenho, que vem para o outro time que eu levo confiança, que eu tenho confiança na rodada, que é o Bahia. Vou conferir só o preço do Rogério aqui. O Rogério está mais barato. Rogério, mesmo casa do Tite. Eu acho que esses três nomes são os nomes com maior potencial de, naturalmente, de vencerem seus jogos e de terem uma boa produção das suas equipes, incrementando o seu resultado.
Caçocla, eu sei que você já falou aí que está fechado no Abel, mas você concorda com o Márcio aí? Essas opções são as mais seguras para o cartoleiro?
Cara, nenhuma, de fato, a gente está com tanta segurança, né? É o que o Márcio falou. O Palmeiras é o time que a gente mais confia, de todos. E com todo o merecimento. Mas os confrontos são muito equilibrados. A gente acredita no Bahia contra o Bragantino, mas o Bragantino pode chegar lá e ganhar. A gente acredita no Flamengo contra o Corinthians e a mesma coisa pode acontecer. Mas pensando assim, eu acho que o interino do Vasco pode ser uma boa opção. Na teoria, se pegar Vasco e Vitória em São Januário, você vai normalmente acreditar que o Vasco vai vencer. Óbvio que a fase não indica tanta confiança, né? Mas o Vitória também não começou bem o Campeonato Brasileiro. É um jogo pro Vasco provar sua grandeza e garantir os 3 pontos.
É isso. A gente vai chegando ao final desse episódio 200 do Cartola Cast. Agradecer a nossa audiência cativa, galera que manda mensagem, que participa, que manda na DM pra gente. A gente ouviu, pegamos as dicas e tal. Isso é muito legal, é muito gratificante. É uma pena que a gente não tenha muitos motivos para comemorar nesse momento, né? A gente continua com a cabeça muito, muito voltada para tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Reforço mais uma vez aqui. Quem puder botar a mão na massa, por favor, vai ser de grande valia. Quem não puder, mora longe, como eu moro longe, a Sócola mora longe, a gente está aqui no Rio de Janeiro, é difícil botar a mão na massa para o Rio Grande do Sul, mas a gente pode ajudar com doação, pode ajudar com compartilhamento de coisas boas, de notícias verdadeiras, de organizações oficiais ou não oficiais que estejam, de fato, fazendo um trabalho importante de ajuda, de resgate no Rio Grande do Sul. Quem é da causa animal, ajuda a causa animal. Quem é de causas humanitárias, ajuda a causas humanitárias. Tem muitas possibilidades de ajuda. E se você não sabe para quem doar, para quem ajudar, quando você abrir o seu aplicativo no Cartola, já vai aparecer lá o pop-up para você clicar no paraquemdoar.com.br, o site que vai te jogar diretamente para organizações confiáveis, links confiáveis, para que você faça a sua contribuição e a sua ajuda sem dor de cabeça e sem medo de ser passado para trás. Beleza? Então, mais uma vez, nosso abraço aqui, muito especial aos cartoleiros e cartoleiras do sul do Brasil. Marcelo, muito obrigado, cara. É muito legal ter você aqui com a gente no episódio 200. Muito bom te ouvir, muito bom ouvir tuas dicas. Espero que você volte mais, viu? Você é da casa, você tem que estar sempre presente aqui.
Gosto muito de estar aqui com vocês, falar de Cartola. Na cabeça da gente fica sempre com a próxima rodada na cabeça, produzindo conteúdo, tentando ajudar os nossos amigos cartoleiros e cartoleiras na experiência de curtir o jogo. E reforçando um pouquinho o que você falou antes sobre notícias verdadeiras. Uma notícia falsa muda a decisão de uma pessoa. E a decisão de uma pessoa errada pode custar a vida de alguém. Então, se você alguma vez passou alguma coisa sem pensar, repassou alguma informação sem pensar, se você em algum momento, por conta de alguma orientação política, tomou uma decisão precipitada em relação a isso, repense, porque isso pode custar a vida de uma ou de muitas pessoas. Tá? E, para relaxar a cabeça, curte o Cartola, escala, tenta se divertir dentro do possível e mantenha os melhores pensamentos e as melhores atitudes para nossos amigos que estão lá no Rio Grande do Sul.
É isso, obrigado, Marcião. Caçocla, mais um episódio juntos aí, é um prazer sempre, meu amigo. Chegamos a 200 episódios, a gente piscou e chegamos a 200 episódios. Eu estou aqui desde o episódio 32, mas parece que eu cheguei no 195. Parece que com essa atividade nossa aqui começou anteontem, mas é um prazer olhar para trás e ver o tanto de informação que a gente já deu, o tanto de diversão que a gente já levou para os amigos, e que venham mais 200, 400, 600, estaremos aqui juntos sempre para o cartoleiro e para a cartoleira. Obrigado, tá?
Valeu, B, duzentou, valeu, Márcio, valeu todo mundo que participou, né, nesses 200 episódios. Igor Rodrigues, que já não está mais na Globo, sim, que idealizou esse podcast, com a nossa equipe do Cartola, vários já passaram por aqui, vários influenciadores, e muito legal ter a audiência fiel da galera, né, que sempre acompanha o nosso conteúdo, toda a informação é válida para fazer a diferença numa rodada. E é isso, o mercado fecha neste sábado, 15h59, mandar horário de Brasília, né, 15h59, mandar novamente minha saudação ao povo gaúcho que está vivendo tudo o que está vivendo, algo que a gente nunca poderia imaginar um dia, né? Na semana passada a gente fez o podcast, a situação mais grave estava em Lajeado e nas cercanias, hoje se espalha por praticamente todo o estado, algo que a gente jamais pensou e as autoridades não pensaram que deveriam, né? Mas vamos lá, o povo gaúcho sempre foi conhecido muito pela força, né? E vai dar a volta por cima. Óbvio que as vidas que a gente perdeu não vão se recuperar, mas que essas pessoas tenham força para se reerguer. E também o meu beijo especial para a galera do Maranhão, que está sofrendo também com enchentes. A gente imagina que tenha esse tipo de coisa em lugares que muitas vezes não são noticiados também. Mas é o Brasilzão sofrendo aí com a natureza, acho que dá lições também, quando você vira o seu filho pequeno jogar o lixo na rua, orientar que não é o ideal se fazer, claro que a gente está falando de um episódio muito extremo, né, que talvez nem toda a educação do mundo evitasse, mas é bom a gente cuidar da natureza também, porque ela é primordial para a gente viver bem.
É isso. Agradecendo, então, mais uma vez aí o Caçocla, ao Márcio Menezes, a Raquel, nossa editora desse episódio, tem sido a nossa editora aí nas edições recentes. Um grande abraço. Rodada que vem tem mais. Estaremos juntos aqui para o episódio 201 do Cartola Cast para a 7ª rodada do Brasileirão. Tamo junto, até a próxima.